Hoje a gente vai falar dela. Hoje a gente vai falar da mais bem-aventurada entre as mulheres. Falaremos de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Eu não vi a hora, né? Eu não vi a hora de chegar nela. Que a gente começou em ordem cronológica, então ela ficou. Faz 2 anos, eu acho, que a gente está, né, nessa saga aí, estudando as mulheres da Bíblia. E finalmente chegamos em Maria. Essa semana eu fui esmagada por Maria. Faz dias que eu estou sendo prensada por Maria. E quando eu penso em Maria, imediatamente vem à minha mente uma pergunta. O que fez, o que tinha de diferente essa jovem, que nós sabemos, né, que ela era jovem, na ocasião ali em que nós conhecemos Maria, os estudiosos dizem que ela devia ter entre 13 e 17 anos. Super jovem, né? Eu tô querendo crer que ela tinha 17. Cai melhor no meu coração. Mas nada é impossível, né? Nada é impossível, né? Então, o que será que essa jovem tinha de diferente? A ponto de Deus escolhê-la, né? Entre tantas mulheres para viver, né? Tamanha graça, tamanho privilégio. O que será que ela tinha de tão especial? E aí, quando a gente olha para Maria, à luz das Escrituras, baseadas na palavra, baseadas na Bíblia, que é como a gente faz aqui no Escolha Certa, a gente se baseia, a gente se fundamenta na palavra, na Bíblia, facilmente a gente encontra diversas qualidades. Obviamente, Maria é repleta, né, de várias, muitas qualidades. Mas a expressão mais bela, mais autêntica, que melhor traduz Maria para nós, vem de Isabel. Lembram de Isabel? A nossa personagem do culto passado? Isabel, gente, acertou em cheio o que fazia Maria ser essa mulher tão excepcional. Está escrito lá, a gente leu no último encontro, Lucas 1. Se você trouxe lá, Lucas 1, vamos ver que versículo. Calma que eu já acho, não anotei. Aqui, ó. Lá a partir do, vamos ler a partir do 41 lá. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isabel, gente, foi no âmago da questão. Isabel, ela captou o coração de Maria. Ela falou: Maria creu. Maria creu. Falar de Maria, gente, é falar de fé. Não tem como a gente falar de Maria sem falar de fé. O que Deus viu em Maria, fora todas as qualidades que nós poderíamos falar aqui hoje, foi fé. E falar de fé é muito desafiador, não é mesmo? Quando a gente encontra Maria a primeira vez na Bíblia, quando ela nos é apresentada, né, no Evangelho de Lucas, Maria está conversando com ninguém mais, com ninguém menos do que um anjo. Né? Vamos ler lá a história, vamos ver quando que Maria aparece para a gente, a partir do 26, do 1:26. Olha lá. No sexto mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada. O Senhor está com você. Gente, eu gasto muito tempo pensando nessas coisas. Vocês não acham muito curioso como que começa a contar essa história? Começa do nada. Não é mesmo? Sim, a vida está rolando e aí aparece um anjo. Não tem introdução, não tem muita apresentação. Não tem Maria dizendo assim, para quem não me conhece, eu sou Maria. Não tem. Não dá muita explicação, a história simplesmente começa. Fazia 400 anos que Deus não falava nada, que Deus estava em absoluto silêncio. Nós vimos isso no nosso último encontro. E daí, de repente, pá, um anjo. A Bíblia, ela confronta a gente, né? E aí, vamos lá, o anjo está trazendo uma mensagem para Maria. E o anjo diz assim: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. O anjo, então, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, a sua prima, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no sexto mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo foi embora. Então, vamos lá, gente. De uma hora para outra, aparece um anjo. E o anjo diz assim para Maria: Maria, você, ainda virgem, né, vamos construir a história. Você, ainda virgem, através do Espírito Santo, ficará grávida de um filho que será o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. E esse filho reinará para sempre sobre Israel. E aí Maria diz o quê? Ok, Deus, tô dentro. Não é isso? Ok, Deus, conta comigo, manda bala. Partiu o projeto Salvação do Mundo. Gente, que mulher é essa? Que mulher? Eu não sei, eu fico abismada, gente. Eu acho que até o anjo ficou surpreso. Eu acho que o anjo não estava esperando que Maria aceitasse tão rapidamente essa proposta assim, né? Eu acho que Deus falou para o anjo Gabriel, né? Vai lá, fala isso para Maria. Gabriel pensou: Deus, você quer que eu chegue para 400 anos sem um milagrinho? E agora eu vou pegar uma virgem e vou dizer para ela que ela vai ficar grávida do Salvador do mundo. Milagrosamente. Aí o anjo chegou, contou, e ela falou o quê? Ok, tô dentro. Topo, por que não? Essa é a minha versão. Quando eu fizer uma Bíblia, tradução livre. Compre minha Bíblia. Gente, Maria, por um breve, bem breve momento, ela se assusta com a aparição do anjo. Mas ela não demora a entender o que estava acontecendo. Veja bem, por um breve momento ela se assusta. Mas aí ela vai compreendendo. Vocês são, tem muita gente jovem. Vocês lembram de um personagem que fazia assim: captei, captei. Sabe, parece que Maria foi fazendo assim, captei. Eu captei. Maria entendeu. Deus não estava mais em silêncio. Deus estava fazendo algo novo de novo. Deus estava se movendo novamente. Maria entendeu. Um rei descendente de Davi, que vai reinar para sempre. Eu sei do que se trata. Eu sei do que você está falando. Um filho de Deus que vai nascer de uma virgem. E que será grande. E que trará salvação. Eu sei do que você está falando. Maria compreendeu a mensagem, captou a mensagem. Pense comigo. Imagina se o anjo chega, né, com todo o seu glamour celestial, gasta o discurso dele, né? E aí, Maria? Pois olha, seu anjo, eu não sei. Acho que eu não entendi muito bem o que você está falando. Na verdade, eu não faço a mínima ideia do que é que você está falando. Será que você está falando com a Maria certa? Eu acho que você chegou na casa da Maria errada. Quem sabe se você me der uns dias para eu orar, tirar um tempinho, vou orar sobre essa mensagem aí, vou dar uma pesquisada no Google, ver se faz algum sentido isso que está me dizendo. Não, gente. Maria é rápida e rasteira. Ela responde de forma tão instantânea e tão incondicional, porque ela era a mulher certa. Porque ela era a mulher certa. Ela sabia a que povo ela pertencia. Ela sabia a que Deus esse povo servia. E ela sabia quais eram as promessas desse Deus para esse povo. Ela estava conectada com a história. Maria era fundamentada na palavra. Maria, gente, lia a Bíblia. Maria lia a Bíblia, minha gente. Quero virar um bordão. Maria lia a Bíblia. A gente sabe, né, que tem muitos admiradores de Maria. É, por todo mundo. É, fica um incentivo, leiam a Bíblia. Maria lia a Bíblia. Quer um incentivo para ler a Bíblia? Maria lia a Bíblia. Aí você fala, Paulo, que Bíblia que Maria lia? O Antigo Testamento, a mesma Bíblia que Jesus lia. Jesus lia o Antigo Testamento e Maria lia o Antigo Testamento. Né? Maria conhecia a história, Maria conhecia as promessas, né, feitas por Deus desde Abraão. Esse passo a passo que a gente veio fazendo aqui no Escolha Certa, entendendo o chamado de Abraão, o chamado de Sara, quem é Jacó? Maria conhecia essas histórias, né? Por conta dos profetas. Ela sabia das promessas de bênção e salvação que Deus tinha para o povo dela. Inclusive, gente, o famoso cântico de Maria, que a gente até cantou aqui, né, no último culto. Gente, esse cântico, né, claro que saiu da cabeça de Maria e ela tem todo o mérito dessa autoria, mas esse cântico ele é totalmente bíblico. Todas as referências que Maria traz são bíblicas. Né? Esse cântico de Maria, ele está cheio de Davi. Ele está cheio de Samuel. Ele está cheio de Isaías. Porque Maria lia a Bíblia. Não no celular, né? Acho que era num rolo. Num rolo de pergaminho. Né? E novamente eu vou falar, né? Vou lembrar, a gente precisa lembrar. Maria vivia num tempo marcado pelo silêncio de Deus. Deus não estava se manifestando. era um tempo extremamente opressor, né, explorador, tanto da parte do Império Romano, que castigava o povo naquela época. A gente vê nos filminhos, né, o quanto eles eram castigados por impostos, quanto da parte dos sacerdotes. Os sacerdotes, muitos estavam corrompidos. Porque nós sabemos o que acontece quando os homens ficam longe de Deus. E mesmo assim, diante desse cenário, Maria mantinha-se conectada com a palavra, mantinha-se conectada com as promessas. Aí a gente olha e começa a entender como é que Maria respondeu tão rapidamente. A resposta dela, tão rápida, tão pronta, não foi à toa. Não foi por acaso. Ela foi realmente muito bem escolhida. Essa resposta rápida de Maria é consequência, é fruto de uma vida conectada com as promessas de Deus. Maria ficou surpresa por ser escolhida? Claro que ficou, certamente ficou. Já falamos sobre isso no encontro passado. Com certeza ela se questionou, por que eu? Deus, tem certeza que sou eu? Eu sou tão nova, eu sou tão jovem, eu sou tão humilde, sou tão sem recursos. Mas aí, sabe o que Maria sabia também? Que essa não era a primeira vez que Deus contava com uma mulher comum. Não era a primeira vez na história que Deus contava com uma mulher comum. Eu imagino Maria lembrando da desprezada Lia. Eu imagino Maria lembrando da improvável Raabe sendo encontrada num prostíbulo lá em Jericó. Essas mulheres haviam sido escolhidas, essas mulheres haviam dito sim, e agora ela também se sentia capaz de dizer sim. E agora, na vez dela, ela se sentia capaz de corresponder a esse chamado. Com certeza, Maria teve medo e teve dúvidas, inseguranças, falamos sobre isso também, culto passado. O que vão pensar de mim na hora que eu contar essa história? Falamos muito sobre isso. O que minha família vai dizer? Gente, só com bom senso a gente consegue entender que é normal que Maria tenha pensado sobre isso. O bom senso nos leva a concluir. Como é que eu vou contar isso para José? Será que ele vai acreditar nessa história? Gente, José, a Bíblia fala que era um homem bom, um homem decente, temente a Deus. Eu fiquei com dó de José. Imagina a hora que José viu Maria grávida, que decepção. Até que tenha sido esclarecida a história. José foi curtir uma fossa. Ficou tristão, decepcionado. Imagina Maria pensando... E se me denunciarem, nós vimos aqui que ela poderia ser morta. Estamos falando de uma época diferente da nossa. Mas aí Maria, gente, se lembra de Tamar. Da ousadia de Tamar. Maria se lembra da força de Débora. Maria se lembra da coragem de Esther. E o testemunho dessas mulheres... das quais ela conhecia a história, alimentavam a fé dela. E então ela podia dizer sim. Então ela se sentia encorajada a também participar desse projeto. Ela sabia que esse caminho que agora ela começava a trilhar, já vinha vendo... Vai virar um meme. Não consigo. Muitas pessoas trilharam esse caminho antes. Consegui. O bastão que chegava na mão dela agora já tinha passado na mão de muitas outras mulheres. Vocês percebem o que está por trás do sim de Maria? É, a gente fala do sim de Maria. Hoje me mandaram várias pessoas. Paula, hoje é o dia do sim de Maria. Hoje é o dia de nós lembrarmos o que possibilitou Maria dizer esse sim. E o que possibilitou Maria dizer esse sim foi conhecer a palavra, foi conhecer Deus. E aí eu olho, gente, para Romanos 10, 17 lá, que todas nós, né, muitas de nós, a maioria de nós conhece, que a fé vem pelo ouvir da palavra. Essa parte da Bíblia não havia sido escrita. Né? E agora faz todo sentido para nós. A fé vem pelo ouvir da palavra. O que Paulo nos ensina, né, de forma teórica em Romanos, Maria estava fazendo de forma prática. Maria estava fazendo na vida, na raça. Foi assim que ela abriu o caminho que trouxe Jesus. Colocando em prática todo o alimento que a palavra forneceu para ela. Coloca um para mim, o próximo, fazendo favor. Quero ver se é isso. Isso aí. Gente, eu acredito que uma das grandes lições que Maria deixa para a gente, né, e se você sair daqui lembrando disso, guardando isso no teu coração, eu já vou estar muito feliz. Né? A palavra gera fé e a fé gera milagre. Esse é o caminho. A palavra gera fé e a fé gera milagre. Quer encher a tua casa de milagre? Quer encher a tua vida de milagre? Você precisa da palavra. Sabe, alguém aqui precisa de um milagre? Alguém precisa de um milagre? Minha querida, você não precisa de um milagre. Você precisa da palavra. Nós não precisamos de milagres, nós precisamos sermos alimentadas pela palavra, cheias da palavra, inundadas na palavra, mergulhadas na palavra, e então os milagres nos encontrarão. Maria foi encontrada, porque dentro dela, abastecida da palavra, existia uma fé que foi enxergada por Deus. Existe uma ordem e nós não podemos pular essa ordem. A gente quer tanto milagre. E cadê a palavra? Quando a gente olha, né, para a palavra, para quem Deus é, para o que Ele fez, o nosso sim é mais fácil. E eu compartilho dessa experiência, gente, com vocês, porque eu lembro quando eu era pequena, aí na hora de alguma refeição, assim, e alguém orar, né, geralmente pedem para o mais velho orar, e daí o mais velho começava, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu pensava, ai, Jesus amado, vai esfriar a comida? E nós não vamos chegar nunca, né, abençoe esse alimento também, né? Eu não entendia. Né? Aí, 2 anos atrás, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Leio a Bíblia todo dia. Eu me propus a ler o Velho Testamento de novo. Né? Hoje, mais amadurecida. E aí, hoje, quando eu vou orar, eu sei com qual Deus eu estou falando. Eu tenho orado, Deus, Tu, Senhor, que és o Deus de Abraão, que és o Deus de Isaac, que és o Deus de Jacó, que és o Deus de Sara, o Deus de Raquel, o Deus de Rebeca. É com você que eu estou falando. É isso que a palavra faz para a gente. E aí, sabe o que acontece? A gente não se importa mais. Não me importa com quem está do meu lado. Não importa se não estão entendendo. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa que eu corra riscos, Não importa que a minha reputação esteja em jogo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não faz diferença? Eu não sei quantas de vocês já viram, assim, para mim, já falaram e volta e meia aparece para mim nas redes sociais, assim. Põe lá o próximo para mim, que é bem slidezinho, assim. Fala assim, obrigada pelo teu sim. Já falaram isso para você? Está na moda agora, né? Tipo, está em alta no meio gospel. Obrigada pelo teu sim. O teu sim abençoa a minha vida. Já viram isso? Alguém já viu? Ou só eu? Já viu? Né? Todo, por favor, gente. Acho que só eu que tenho coisas gospel, então, no meu Instagram. Vocês têm que ver mais coisas gospel. Né? Mas volta e meia, eu leio uns postezinhos assim e sempre fala, né? Obrigada pelo teu sim. E realmente soa bonito. Eu acho que é uma frase bem instagramável mesmo, né? Fica um slide bonito, inclusive vou compartilhar depois nas minhas redes. Né? Obrigada pelo teu sim. E aí, hoje mesmo, sem saber que era o dia que comemoravam o sim de Maria, eu gastei um bom tempo pensando, né, sobre esse sim de Maria. Um sim pelo qual nós somos mesmo muito agradecidas, né? Um sim que realmente abençoa a nossa vida. Mas esse sim de Maria, gente, na minha opinião, não é muito instagramável. Né? Digo eu e não o Senhor, que eu acho que Maria não postava, não ia postar no Instagram dela, esse sim dela. Né? Veja bem, nós temos lá Maria, né? E ela é soberanamente escolhida por Deus, né? Para fazer parte do projeto mais fantástico do mundo. Certo? Esse é o chamado de Maria, né? Fazer parte do projeto mais fantástico da Terra. E aí ela se joga por inteiro nesse projeto, né? De corpo e alma, sim, tô aqui, manda ver Deus, né? Abre mão de tudo, né? Da vida dela, dos sonhos dela, dos planos dela, porque, gente, Maria era humana, Maria tinha sonhos, tinha plano, ela tava prometida em casamento, ela tava noiva, ela ia casar? Ela estava organizando o casamento. É, pensa lá, Maria não tem mais lista de convidado. Pode jogar fora. Né? Não, não tem mais vestido branco. Não vai mais ter mais chá de panela, chá de lingerie. Esqueça, Maria. Os planos mudaram. Né? Agora nós vamos viver os planos do Senhor. Foi isso que Maria fez. Né? E aí ela vai lá e diz sim para esse chamado. Eu fico imaginando, né, gente, os pais de Maria. Pense bem, Maria era uma jovem, né, temente a Deus, virgem, né, prometida em casamento para José, que era um homem bom, correto, temente a Deus. Gente, a alegria de todo pai. Né, imagina a festa que ia ser. Não tem mais. História mudou. E aí, Maria, eu encaro. Deus, tô dentro. O Ru sou eu, né? A escolhida, a mais favorecida entre todas as mulheres. E aí, agora eu preciso que vocês imaginem comigo a sequência desse chamado. Né? A gente precisa construir, visualizar a cena da sequência desse chamado. Né? E a sequência desse chamado é bíblica, está aqui registrado na palavra. Visualizem a cena. Maria, com uma barriga de 9 meses. Gente, eu devia ter trazido a minha foto de 9 meses. Ai, gente, era terrível. Mas quem já ficou grávida de 9 meses, né? É terrível, né? Tornozelo inchado. O nariz tem esse tamanho aqui. Isso que acontece com o nosso nariz, né? A Fran, coitada. Ela nem chegou no 9 meses, porque senão ela não respirava mais. Porque a Fran respirava assim. voltando, vamos voltar para a cena. Maria com uma barriga de 9 meses, né, com uma barriga a ponto de dar à luz, viajando de 3 a 4 dias, ora a pé, ora montada num jumento. Eu não sei o que é pior. Até agora não consegui escolher, né? Carregar uma barriga de 9 meses não é fácil caminhando, mas subir no jumento, não sei, né? José devia ser muito forte, né, gente? Aí, estão imaginando a cena? Maria, com essa barriga de 9 meses a ponto de dar luz, viajando de 3 a 4 dias, né? Às vezes a pé, às vezes montada no jumento de Nazaré, onde ela morava com José, né? Até Belém, onde, por ordem do imperador, eles foram responder ao censo. O imperador mandou, todo mundo tem que ir, eles tiveram que ir. Certo? Mais de 150 quilômetros, gente. Mais de 150 quilômetros. Numa região quente, seca, montanhosa, estradas abertas por jumentos. Não tinha asfalto. Não tinha tênis Nike. Certo? De 3 a 4 noites dormindo na estrada. Acampados à beira da estrada, no relento. Uma grávida de 9 meses. Vocês estão imaginando? Está parecendo legal para vocês? Partiu colocar no Instagram a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Como é que tomava banho? Comia, se alimentava. Aí, não, vamos lá, vamos seguir. Tem chão. E aí, quando finalmente eles chegam em Belém, o que, que acontece? Todo mundo sabe a história. Eles chegam em Belém e acontece o quê? As hospedarias estão todas lotadas. Não tem vaga em nenhuma pensão. Não tem vaga em lugar nenhum. Todas as portas foram fechadas. José tentou. Todas as portas foram fechadas. Para a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Para a bendita entre as mulheres. Não tem lugar para você. E todas nós sabemos como essa história termina. Dá para melhorar. Maria entra em trabalho de parto e vai ganhar Jesus aonde? Numa estrebaria. Numa estrebaria. E aí Jesus nasce. Né, depois de Maria ter parido Jesus sozinha. Sem doula. Não teve doula. Sem anestesia, sem doula. Né? Sozinha, na palha. Né? Aí o que acontece? Ela coloca Jesus aonde? No berço que ela comprou lá na Tok Tok. Aí o berço de Jesus é uma manjedoura. Né? E a gente romantiza a manjedoura, gente. Manjedoura é um comedouro de animal. Era o comedouro dos animais. Né? A estrebaria de hoje, gente, tem o mesmo cheiro da estrebaria de antigamente. Tem a mesma função. Essa história aqui, ela só fica bonita no presépio de Natal. A gente olha o presépio de Natal, né? Uma ovelhinha. Bé, né? E Maria, plena. Não foi assim. Não foi assim. Né? E a gente, quando a gente se coloca no lugar de Maria, mulher, humana, né? a mais bem-aventurada, mais abençoada, aquela que disse sim para o milagre mais esperado da Bíblia. Deus ia se tornar homem. Deus ia se tornar homem. Era o nascimento do Salvador do mundo. Numa estrebaria. É, Jesus nasceu sem enxoval bordado. É, não tinha as iniciais JC. Não é sem lógica para a gente? Não, eu não sei. Vocês não pensam assim? Não faz sentido. Imagina a Maria postando, né, as amigas dela tudo na hospedaria e a coitada na estrebaria. Por isso que eu disse, eu acho que ela não postou. Porque a gente não posta essas coisas, né? E aí eu fico pensando, né, gente, como que Maria não desistiu? Como que Maria aguentou? Né? Como que Maria, sabe? Gente, eu tinha dito assim, seu anjo, volte aqui. Não sei como que você fez esse menino vir parar aqui. Do mesmo jeito que você fez vir parar aqui, dê um jeito de tirar. Tô fora dessa história. Né? Não vai dar para mim. Deu meu limite. Como é que Maria, gente, permaneceu? Gente, ela nem ao mesmo murmurou. Não tem. Eu li todas as passagens da Bíblia. Nós vamos ter. Vai, Jesus amado. Vai ter sequência essa palavra. Não acaba hoje, é só a parte 1. Não tem como, né, a gente falar de Maria um culto só. Não dá. Gente, não tem um registro de murmuração. Não tem um registro de murmuração. E daí, sabe o que me leva a concluir? Que só murmura quem não crê. Não tem murmuração. Gente, sabe como é que Maria aguentou? Sabe como é que Maria não murmurou? Porque ela já havia passado por um tempo de silêncio de Deus. Ela já havia passado por anos difíceis em que Deus não falou com o povo. Ela havia passado por anos, né, de muita provação, de muita opressão, de muita exploração. Onde Deus não respondeu às orações de ninguém. Anos sem resposta, anos sem milagre. Maria era treinada. Maria tinha sido treinada. Ela sabia que silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ela sabia. Ela tinha passado um tempão sem ouvir a voz de Deus. De repente, Deus falou, o anjo apareceu e ela entendeu. Deus estava em silêncio, mas ele estava aqui. Nós estávamos passando por anos muito difíceis, estávamos, mas Deus estava aqui. Passar por situação difícil não significa ausência de Deus. Não sei que horas que nós caímos na cilada de que só é de Deus se está tudo bem. Ah, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Todas as portas, né, vão se abrir diante de mim, assinado o diabo. Porque para mais bem-aventurada de todas as mulheres, todas as portas se fecharam. É, não era porque as coisas não estavam saindo conforme ela queria que ela ia desistir. É, talvez Maria tivesse no coração dela pensado que ela ia ganhar Jesus na hospedaria. Mas acabou na estrebaria. Estava acontecendo conforme ela imaginou? Talvez não. Mas ela suportava. Sabe como que é o nome disso? Desse suporte, dessa permanência? O nome disso é maturidade de fé. Maturidade de fé. Aí muitas vezes a gente se questiona, como é que a gente não vive esses milagres, Paula? Como que eu não alcanço a resposta? Paula, como que comigo não acontece? Gente, como que a gente vai viver milagre se no menor dos obstáculos a gente desiste? Na primeira coisa que não sai conforme a gente quer, não vou mais. Não é para mim. E a gente já murmura, já reclama, já esmorece. Vou fechar todas as cortinas. Vou ficar sozinha nessa escuridão. Nos ofendemos. Resistimos. Ó, Deus. Subir no jumento tudo bem, mas ganhar Jesus na estrebaria daí. Tudo tem um limite, né? Tudo tem limite, Deus. Sabe, tipo criança que qualquer ventinho tá gripado? Aqui a gente diz engripou. Toma um sereno, pronto, né? A mãe já sabe, amanhã vai estar com febre. Gente, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos assim, derrubadas por um sereno? Sabe por que que eu não tô, por que que eu estou dizendo sereno e não estou dizendo tempestade? Gente, a gente é derrubada por uma cara feia. Ai, olhou para mim com cara feia. Cheguei naquele lugar, lá naquela igreja, olharam para mim com uma cara feia, não vou mais. Sereno. Brisa. E aí a gente abandona o nosso sim. Esquece da promessa. O mundo ansiando por Jesus. O mundo continua ansiando por Jesus. O mundo continua ansiando por Jesus. E a gente faz o quê? Briga. Brigamos entre nós mesmos. Entre os da nossa casa, com o nosso marido. O mundo ansiando por Jesus e a gente o quê? Reinando. Hoje reinei. Hoje reinei. Mas, amiga, você, existe uma promessa, que o marido não convertido a Cristo, que o marido não convertido à palavra. Alguém aqui tem marido não convertido a Cristo? A Bíblia nos diz, a palavra nos diz que o marido não convertido a Cristo, somente pelo nosso comportamento, somente pela forma como nós agimos, como nós nos portamos, ele vai ser convertido. Sem uma palavra. Diz lá, sem a necessidade de palavra alguma. Amiga, você não pode reinar. Tem uma palavra. É que eu gosto de reinar. Sabe o que a gente está dizendo? Eu não me importo com Jesus. Eu não me importo que o mundo necessite de Jesus. Eu não me importo com a palavra de Jesus. A gente precisa fechar a boca. A gente precisa guardar o nosso discurso, engolir a nossa justiça própria. É o que diz a palavra. E aí a gente não recebe o milagre, né? E fica procurando trilhões de culpados. A gente gasta horas e horas da nossa vida no Facebook, no Instagram. Aí você pergunta, uma promessa. Tem 5 mil que tem na Bíblia, que Deus tem para você. No grupo familiar, o líder vem, né, com a perguntinha. Perguntinha de grupo familiar. Qual que é a palavra que norteia a tua vida? Qual que é a palavra que Deus trouxe para a tua vida? Em cima de qual palavra você caminha? Em cima de qual palavra você está construindo a tua família, está educando os teus filhos? Não vem nada à minha mente agora. Anêmicas de palavra. Anêmicas de palavra. Não conhecemos Deus. E aí, sabe o que que acontece? Tô acabando. Se o Ju quiser vir só para a gente orar, nem precisa anjo. O que que acontece? Quando a gente olha para a estrada rochosa, né, para a região montanhosa, para a terra seca da viagem, o que que ela faz? Ela rouba o nosso milagre. Aí a gente olha para o jumento, e o que que o jumento faz? Ele rouba o nosso milagre. Oh, terra seca, não aguento, Jesus. Oh, subi num jumento, meu Deus. Não consigo, Jesus. A gente olha para a estrebaria, né? E, oh, estrebaria, é demais para mim. Não, minha querida. As dificuldades, né, pelas quais nós passamos, elas precisam nos aproximar do nosso milagre. Quando Maria olhava para a estrada seca, ela pensava, depois da estrada seca, tem Jesus. Quando Maria olhava para o jumento, que ela ia ter que subir, apoiada por José, que dava dor nas costas, dor na lombar, ela pensava, depois desse jumento, tem Jesus. Quando ela chegou e todas as portas se fecharam, não faz mal, depois disso aqui tem Jesus. Quando ela olhou para a estrebaria fedorenta, depois daqui tem Jesus. As dificuldades, elas nos aproximam do nosso milagre. Esse é o olhar que nós precisamos ter. Esse é o olhar que nós precisamos ter. Quando nós olhamos para Maria, por tudo que Maria passou, né? Até aqui, só até aqui, né? Nós estamos só até o parto, né? Tem um bom caminho para ser trilhado ainda pela frente. Só até o parto, né? Da anunciação sobre o nascimento de Jesus até o parto de Jesus. A mensagem, gente, que eu carrego, é, com a qual eu fui impactada essa semana, né? É Maria nos dizendo, só Jesus importa. Só Jesus importa. Não importa se vai ter estrada, não importa se vai ter jumento, não importa se vai ter estrebaria, não importa o que vão pensar de mim, importa que eu vou trazer Jesus. Eu não sei. Quem sabe a tua casa hoje, né, seja uma estrebaria. Quem sabe as pessoas olhem para a tua vida hoje e enxerguem uma estrebaria. Você pode trazer Jesus nessa estrebaria. Você pode trazer Jesus nesse lugar mais improvável, onde ninguém imagina que possa sair uma coisa boa. Você pode trazer Jesus nesse lugar. Só importa que você traga Jesus nesse lugar. Tem que perdoar? Perdoe. É Jesus que importa. Tem que engolir sapo? Engula. É só Jesus que importa. Tem que ser amável. Tem que mudar hábitos, comportamentos. Só Jesus importa. Tem que ofertar? Só Jesus importa. Tem que calar as vozes que gritam aí na tua cabeça, que tiram o teu sono, que roubam a tua paz. Só Jesus importa. Gente, Maria é um grito contra a ansiedade. Maria é um grito contra a ansiedade. Né? Virou costume da nossa boca falar sobre ansiedade. A palavra que nos sustenta nos diz: não andeis ansiosos. Maria recebeu uma promessa e não recebeu passo próximo nenhum. Não tinha o próximo passo. Não tinha garantia nenhuma. E ela foi lá dormir na beira da estrada. Será que amanhã vai ter vaga para a gente na hospedaria? Será que amanhã a gente vai encontrar uma parteira para me ajudar? Ela não sabia. O nome disso é fé. O nome disso é fé. Será que se eu ofertar, vai faltar? Será que se eu perdoar, vão se aproveitar de mim? Se eu perdoo hoje, amanhã, estão montando cavalo nas minhas costas. Só Jesus importa. É dessa forma que nós vamos conquistar milagres. É dessa forma que nós traremos Jesus de volta. Jesus vai voltar. O Jesus que Maria trouxe vai voltar. Nós não estamos falando de uma história fictícia, inventada. Nós não estamos falando de uma novela. Nós não estamos falando de uma série. Nós estamos falando da salvação da humanidade. Nós estamos no meio da história. E Jesus vai voltar. Você vai dizer sim? Fique de pé, vamos orar. Tem alguém aqui que nunca fez uma oração aceitando Jesus? Que por acaso, né? Nunca. Né? Aí eu caminho com Jesus faz tempo, né? Mas eu nunca fiz uma oração, né? Eu nunca me posicionei, né? De forma a orar, a verbalizar. Né, que eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu reconheço Jesus como meu Salvador. Tem alguém aqui? Então, todas aqui conhecemos Jesus, todas aqui já dissemos sim para Jesus. Eu oro, gente, para que verdadeiramente nós nos deixamos ser... Hoje eu estou com português, né, gente? Terrível. O que será que aconteceu comigo? É, eu oro para que a gente, de verdade, né, se deixe ter a fé amadurecida. Para que a gente pare de fugir dos jumentos, das estrebarias que se apresentam diante de nós. Né, e que a nossa fé, de verdade, seja amadurecida. É para que Jesus apareça de verdade através de nós. Eu creio que há um chamado, tenho falado isso aqui. Há um chamado para as mulheres de todo o nosso país. Nós temos visto encontros de mulheres lotados em todos os lugares. Há uma movimentação da parte de Deus a nosso respeito. É visível, é visível. Não podemos perder essa oportunidade. Não podemos deixar esse vento passar. Não podemos de forma alguma, decepcionar o nosso chamado, decepcionar Jesus que está nos chamando, que está nos levantando. Aquilo que nós aprendemos aqui, na escolha certa, nos nossos encontros, gente, é só o primeiro passo. É lá fora que começa o nosso desafio. É dentro da nossa casa que começa o nosso desafio. É dentro do nosso trabalho que começa o nosso desafio. É quando o nosso eu é confrontado que começa o nosso desafio. Nós precisamos nos deixar ser esmagadas por essa palavra, porque ela vai trazer milagre. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque hoje nós fomos confrontadas pela Tua palavra. Porque hoje, Deus, como um Pai amoroso, como um Pai que se importa conosco, como um Pai, Deus, que jamais vai nos abandonar, Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos corrigiu, o Senhor está nos alinhando num curso, nos alinhando num caminho. Deus, obrigada porque a Tua palavra está trazendo luz à nossa vida. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra está incendiando o nosso coração. Obrigada, Deus, porque nós temos enxergado que Tu és o mesmo, Deus, ontem, hoje e sempre. Obrigada, Deus, porque as escamas dos nossos olhos, Pai, estão caindo e nós estamos entendendo que nós fazemos parte de uma história que ainda não acabou. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque o nosso coração está sendo inundado, Deus, pelo temor da Tua palavra, pelo chamado da Tua salvação. Ah, Pai, nós dizemos obrigada. Obrigada, Deus, porque a Tua salvação vai inundar a nossa casa. Obrigada, Deus, porque a Tua salvação vai inundar o nosso trabalho. A Tua salvação vai inundar a nossa personalidade. A Tua salvação vai inundar, Deus, os nossos vazios, os lugares escuros do nosso coração. Deus, nós dizemos sim. Trabalhe em nós, Jesus. Trabalhe em nós, Deus. Eis aqui, Deus, mulheres, Pai, dispostas, disponíveis, corajosas, que se importam contigo, que se importam com o Senhor. Deus, que não haja em nós, mais espaço, Pai. Que não haja em nós espaço para mais nada que não seja o Senhor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo nós, mulheres, como uma grávida de 9 meses. Uma grávida de 9 meses. Quando não houver espaço para mais nada na nossa vida, nascerá de nós um milagre. Não pode haver espaço para mais nada. Tudo que roubar Jesus não caberá em nós. Nós seremos aquelas que trarão Jesus de volta. Nós seremos a noiva apaixonada. Nós seremos a noiva que anseia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque um novo tempo tem se iniciado em nosso meio. E nós temos o privilégio, Deus, de sermos incluídas, de sermos alertadas quanto a isso. Deus, eu declaro sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Deus, coragem para pôr em prática, Deus, a Tua palavra. coragem, Deus, para pôr em prática, Deus, a voz do Espírito. Deus, eu declaro que quando a voz do Teu Espírito Santo soprar, Deus, sobre o ouvido de cada uma dessas mulheres, elas serão fortalecidas, fortalecidas a dizer sim, a se submeter, a acatar. Deus, eu declaro mulheres famintas pela Tua Palavra. Deus, eu declaro aqui corações famintos pela Tua Palavra. Deus, mulheres, Pai, se fechando no quarto, se fechando na sala, fechando as portas e abrindo a Tua Palavra. Deus, eu declaro as verdades da Tua Palavra inundando as casas. Deus, eu declaro a verdade da Tua Palavra inundando as escolas. Deus, eu declaro as verdades da Tua Palavra inundando os hospitais. Deus, onde nós estivermos, nós carregaremos o Senhor conosco. Enche-nos, Deus, todos os dias, porque nós somos famintas pelo Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por quem Tu és, por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas e na história. Seja engrandecido nessa noite. Seja engrandecido nessa noite. Tudo que nós fizemos aqui foi por causa de você. Tudo que nós fizemos aqui foi porque para nós o Senhor importa. Aleluia. Aplaude Jesus.